ao público que se faz presente, aqui quero cumprimentar o Ireno Batiste, né? Bastiani, né? Da, arrendatário da a Jopan, né? Que se ali está desenvolvendo, trabalhando com a indústria de palmito, né? A fábrica de palmito. Então, seja bem-vindo. E o Frank também, da Associação Corpo de Bombeiros Civil do município de Juína. Sejam todos bem-vindos, boa noite a todos, e pedir a proteção de Deus para que nos abençoe e nos auxilie nos nossos trabalhos, que possamos estar sempre atentos e trabalhando em prol das necessidades de nosso município. Eu solicito o vereador Geraldo Antônio Ferreira que faça a conferência de quórum.
Senhor presidente, estamos em 3 vereadores presentes.
Estando nos 3 vereadores presentes, eu declaro aberta essa sessão e convoco o vereador Eduardo, nosso secretário, que faça a leitura da ata da sessão anterior.
Questão de ordem, senhor presidente. Eu peço dispensa da leitura da ata da sessão anterior.
Atendendo ao pedido de dispensa do vereador Paulo Tipo, eu coloco para que o soberano plenário decida. Aqueles que concordam com a dispensa da leitura da ata da sessão anterior permaneçam sentados, que discordam, levante-se e manifeste. Não havendo manifestação, está aprovada por unanimidade a dispensa da ata da sessão anterior. Eu coloco a ata em votação. Os vereadores a favor permaneçam sentados, que discordam, levantem ou se manifestem. Não havendo manifestação, está aprovada por unanimidade a ata da sessão anterior. Solicito o vereador Eduardo que faça a convocação.
Convocação. 39ª sessão plenária ordinária da primeira sessão legislativa do segundo período legislativo da 9ª legislatura. Atendendo aos preceitos regimentais, esta presidência convoca os senhores vereadores para a sessão plenária ordinária a realizar-se no dia 13 de novembro de 2017, às 20 horas. Dependência do plenário Henrique Simeonato, localizado na Praça Tranqueira de Almeida Neves, Avenida Jaime Prone, 382 Centro, para deliberar o seguinte. Expediente. Leitura das correspondências recebidas. Ofício de número 87/2017, DETRAN, datado 10 de outubro de 2017. Assunto: resposta da indicação de número 261/2017. Atendendo à demanda. Parecer técnico. Atendendo à demanda que compete à gerência de obra de patrimônio imobiliário Gopaim, do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso, DETRAN, em atenção ao e-mail encaminhado pela gerência da 25ª Siretran de Juína, o ofício da Câmara Municipal de Juína, no Estado de Mato Grosso, servimos do presente para informar a justificar a solicitação e a colocação de um toldo na fachada do novo prédio da Siretran, conforme o ofício número 236/2017. Diante do exposto, haja vista adequado o funcionamento da unidade, a fim de proporcionar qualidade ao ambiente de trabalho dos servidores e atendimento satisfatório ao público externo. Segue o exposto. O imóvel é composto por sala de atendimento com área total de 204 metros quadrados, para que todos os usuários permaneçam dentro e confortável na sala. E a área de vistoria coberta, com área total de 310 metros e 26, com a vistoria sendo executada dentro e confortável em horário atualizado no expediente das 12 horas às 18, este supre a necessidade da demanda da 25ª Siretran de Juína. Leitura das preposições. Projeto de Lei número 75/2017. Autor: mesa diretora. Altera o dispositivo da Lei número 1541/2014, de 15 de novembro de 2014, que regulamenta o valor e a forma de pagamentos de diária aos vereadores da Câmara Municipal de Juína, e da outras providências. Projeto de Lei de número 79/2017. Autor, Poder Executivo Municipal. Autoriza e regulamenta a organização e funcionamentos das ações e servidores públicos de saúde, dos serviços de terapia e do procedimento médico e odontológico de caráter complementar no município de Juína e de outras providências. Projeto de Lei de número 80/2017, autor Poder Executivo Municipal. Autoriza o Poder Executivo a promover a alienação de imóveis do patrimônio municipal que menciona e da outras providências. Decreto Legislativo número 5/2017, autor Vereador Sandro Cândido. Concede o título de cidadão juinense ao senhor Roberto Rios de Lima, empresário na indústria madeireira, pela contribuição para o crescimento econômico e social de Juína. Decreto Legislativo número 6/2017, autor Vereador Carlito Pereira. Concede o título de cidadão juinense ao professor Júlio César Martins Viana, pela contribuição efetiva para o processo de desenvolvimento da educação do Estado de Mato Grosso e município de Juína. Decreto Legislativo número 7/2017, autor Vereador Antônio Munhoz. Concede o título de cidadão juinense ao senhor Geraldo Bento, empresário na indústria madeireira, pela contribuição para o crescimento econômico e social de Juína. Indicação de número 281/2017, autor Vereador Carlito Pereira e outros. Indicação de número 282/2017, autor Vereador Saulo Evangelista dos Santos. Indicação de número 283/2017, autor Vereador Eduardo Rodrigues da Silva. Indicação de número 284/2017, autor Vereador Aércio Moreira de Oliveira. Indicação de número 285/2017, autor Vereador Saulo Evangelista e outros. Moção de aplauso número 10/2017. Autor Vereador Carlito Pereira da Rocha. Aplaude a equipe da Casa da Cultura de Juína, que vem desenvolvendo um trabalho de qualidade à população, na pessoa dos servidores José Adriano de Souza, Patrícia Itaibele Gomes Pereira, Hélia Cristina Baraque Vés, Cacilda Aparecida Vieira, Marielle Queiroz de Souza, Vandilei Rodrigues de Oliveira Santander e Silvia Cristina Machado. Moção de aplauso número 11/2017, autor Vereador Carlito Pereira da Rocha. Aplaude o deputado federal Ságua Moraes Souza por sua atuação em defesa dos direitos dos trabalhadores do Brasil, Mato Grosso e Juína, principalmente na votação das reformas trabalhistas, terceirização, reforma do ensino médio e a favor das investigações realizadas pela Procuradoria-Geral da União ao presidente da República, Michel Temer. Moção de aplauso número 12/2017. Autor Vereador Carlito Pereira da Rocha. Aplaude a equipe de catadores de lixo da cidade de Juína, na pessoa dos seguintes servidores municipais: Ordem do dia. Discussão e votação única em regime de urgência especial. Artigo 100, inciso 4º 104 e 105, inciso 1º. Projeto de lei de número 73/2017, autor Poder Executivo Municipal. Projeto com pedido de regime de urgência especial. Dispõe sobre o referendo à adesão do município de Juína, estado de Mato Grosso, ao consórcio público intermunicipal de gestão dos regimes próprios de previdência social dos municípios mato-grossense, Consprev e da outras providências.
Eu coloco aqui em votação o pedido de regime de urgência especial solicitado pelo Poder Executivo em atenção ao projeto de lei 73/2017. Os vereadores que concordam com a urgência, o pedido de regime de urgência especial permaneçam sentados, os que discordam levantem e se manifestem. Não havendo manifestação, está aprovado por unanimidade a votação em regime de urgência especial. Em se tratando de matéria em votação única, eu coloco aqui o projeto, a solicitação para que nós tenhamos que fazer artigo por artigo ou in toto. Os vereadores que concordam com a votação in toto permaneçam sentados, que discordam, levantem e se manifestem. Não havendo manifestação, está aprovado por unanimidade a votação in toto. Eu coloco o projeto 73/2017 em discussão. Com a palavra, vereador Carlito.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite aqui a todos que nos assistem nessa noite dessa sessão de Juína, aqui da Câmara Municipal. E dizer aos pares aqui, aos colegas vereadores, que esse projeto, ele veio em regime especial de urgência. Nós deixamos de votar no regime especial, pedimos para que fosse esclarecido. Inclusive, a assessora jurídica pontuou um ponto interessante, que é o modelo de adesão, que de fato chegou, está anexado ao projeto. E dizer que esse projeto, o consórcio que faz a gestão, que é da Preve Juína, o Conselho da Preve de Juína, que eu faço parte, eu e o vereador Antônio, o Tonhão do Rancho, nós fazemos parte, e na reunião anterior eles colocaram o projeto, ou seja, a demanda, em discussão no Conselho, e foram aprovados por unanimidade a adesão a este consórcio. Haja visto que toda a gestão do consórcio, ou seja, das previdências próprias, eram geridos pela AMM. Como a AMM foi impedida de fazer esse processo de gestão, o município de Acorizal, através com outros municípios, criou esse consórcio com esse objetivo de atender todos os municípios que têm a previdência própria. Nem todos os municípios têm previdência própria. O nosso aqui fez a adesão à previdência própria em 2005 e hoje tem a previdência própria e precisa ter um processo de gestão. Inclusive, toda a estrutura, que inclusive a Câmara de Vereador também tem um processo de gestão própria. Então, toda a estrutura de gestão passa por esse conselho, que é um conselho gestor. Então, esse é o objetivo do projeto, por isso que o regime de urgência, devido a AMM sair fora e entrar agora com esse novo encaminhamento, com esse grupo dos municípios que criou um estatuto para poder fazer a gestão junto às previdências. É isso, senhor presidente.
Mais algum vereador? Só para lembrar que semana passada, como tinha chegado, faltava, apontado pela doutora Érica, alguns documentos, inclusive aqui o protocolo de intenções, que foi já devidamente encaminhado para anexar o projeto e também facilitar o entendimento, né, das normativas que disciplina, né, por meio de lei, os consórcios públicos. Não é? Daí a gente entende também o município de Acorizal, o município de Chapada dos Guimarães, o município de Ponte Branca, Rosário do Oeste, o município de Santo Afonso, que fazem parte da organização desse consórcio. Então, é uma oportunidade para que os demais municípios também aderem a esse modelo de consórcio e assim possa visualizar um novo apoio, assim como a MM fez, no sentido de melhor proteger esse fundo, que é importante que os conselhos previdenciários dos RPPS possam fazer gestão para que, de fato, tenha toda a consciência e a garantia de que esse fundo será bem gerido e que não pode, isso não vai levar a uma situação de risco, né, de maus investimentos e deixar assim com que amanhã ou depois todos os servidores, todos os contribuintes possam ser penalizados no futuro de aposentadorias ou mesmo até mesmo de requerimento de amparos. Então é importante todo esse empenho por parte do Conselho Gestor de Previdenciário do município de Juína, né, essa Câmara de Vereadores, também o Executivo está acompanhando atentamente todas essas mobilizações e faz, e aqui abro um pedido a todos os vereadores para que, de fato, a cada momento, todo se atente a alguma situação que venha falar em alguma articulação de modificação da lei ou alguma situação assim, ou mesmo até mesmo investimento, como nós temos um assento no Conselho, né, aqui o vereador Carlito e o vereador Aélcio, Antônio José da Silva, o suplente do Conselho, justamente para ajudar, colaborar e estar participando para que, de fato, no futuro, esse aqui seja a garantia de todos os contribuintes, todos os servidores que estão depositando ali as suas esperanças, né, de seguridade social. Então, aqui, só para pontuar mesmo, eu coloco o projeto de lei 73/2017 em votação. Os vereadores a favor permaneçam sentados, os que discordam levantem e se manifestem. Não havendo manifestação, está aprovado por unanimidade, em regime de urgência especial, o projeto de lei 73/2017.
Discussão e votação única. Indicação de número 281/2017. Autores vereadores Carlito Pereira, Sandro Cândido, Ivo Pedro e Antônio Munhoz. Indicam a sua excelência o senhor prefeito Altir Antônio Peruso, com cópia ao secretário de infraestrutura, senhor João Reis, a necessidade e a oportunidade de realizar o patrulhamento e encascalhamento do Pesque-Pague São Francisco até o frigorífico do Beto e frigorífico São Francisco, nas mediações das chacras.
A indicação 281 do vereador Carlito Pereira, Sandro Cândido, Ivo Pedro e Antônio Munhoz está em discussão. Em votação, os vereadores a favor permaneçam sentados, os que discordam levantem e se manifestem. Não havendo manifestação, está aprovada por unanimidade a indicação 281.
Indicação de número 282/2017. Autor, vereador Saulo Evangelista dos Santos. Indicam ao diretor do DAE, senhor José do FEC Grey, a necessidade e oportunidade de se construir um reservatório de água no módulo 6 para melhorar o abastecimento da região.
A indicação 282 do vereador Saulo Evangelista está em discussão. Com a palavra, vereador Saulo.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres colegas vereadores. Boa noite, nossa assessora jurídica, nossa coordenadora. Boa noite, população que nos honra aqui com a sua presença. Eu quero ser bem em breve aqui sobre essa indicação, senhor presidente, de que ali no bairro Módulo 6, tem uma parte do bairro ali, depois da antiga Campo Grande, que alguns moradores me reclamaram a respeito que a água não está subindo. como deve subir nas caixas, então demora muito. E a preocupação é grande ali, porque ali vamos inaugurar ali uma escola, em breve vamos inaugurar a escola, que vai demandar uma força da água. E também nós temos ali em torno de 9 ruas, que vai receber essa obra de rede de água. Então já conversei ali com o diretor do DAIS, já foi feita a licitação para comprar o material. Então no momento agora, se... com 9 ruas que tem ali, que não está recebendo água, e quando eu colocar água nessas ruas, vai beneficiar ali em torno de 150 famílias, ou seja, mais 150 cavaletes será instalado. Então, com certeza, corre um sério risco de prejudicar aquela população que está ali depois da antiga Campo Grande. E sem contar que vamos inaugurar ali na escola ainda. Então, já conversei com o diretor do DAIS, estou colocando essa indicação para que no futuro alguma coisa possa ser feita para que aquela região ali melhore ali o abastecimento de água. Obrigado, senhor presidente.
Mais algum vereador? A indicação 282 do vereador Saulo Evangelista está em votação. Os vereadores a favor permaneçam sentados, que discordam, levantem e se manifestem. Não havendo manifestação, está aprovada por unanimidade a indicação 282.
Indicação de número 283/2017, autor vereador Eduardo Rodrigues da Silva. Indico a sua excelência o senhor Altir Peruso, prefeito de Juína, com cópia ao secretário João Reis, secretário de infraestrutura, a reforma do pranchamento da ponte do rio Juinão, linha J, próxima à fazenda Moreira, e da ponte do Travessão, que dá acesso à linha J, ao lado da fazenda Umarama e da fazenda do senhor Antônio Budezan.
A indicação 283 do vereador Eduardo Rodrigues da Silva está em discussão. Em votação. Os vereadores a favor permaneçam sentados, que discordam, levantem e se manifestem. Não havendo manifestação, está aprovada por unanimidade a indicação 283.
Indicação de número 284/2017, autor vereador Aércio Moreira de Oliveira. Indico a sua excelência o senhor Allan Kardec, deputado estadual, com cópia ao prefeito de Juína, Altir Peruso, a destinação de emenda parlamentar para asfaltamento do bairro Módulo 5, no valor de R$ 300 mil.
A indicação 284 do vereador Aelcio Moreira de Oliveira está em discussão.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, assessora Érica, tia Cida e público que nos prestigia essa noite. Senhor presidente, essa indicação eu fiz, tive uma conversa junto com o deputado Allan Kardec, estive em Cuiabá semana passada. Na eleição passada ele teve uns votos aqui, 200 e poucos votos na nossa cidade. E ele vai beneficiar ali o bairro Módulo 5, onde eu fiz uma indicação ali perto da escola Ezequiel Ramin, que tem umas travessias ali hoje que precisa de pavimentação asfáltica. Na época da chuva hoje, faz muito buraco e alaga tudo ali. Eu conversando junto com o Alti também, o Alti sinalizou, e depende agora do governo sinalizar, ano que vem pagar essa emenda de R$ 300 mil, onde vai beneficiar ali a comunidade, onde ali o Ezequiel Ramin estuda hoje em torno de 1.350, 1.400 alunos ali, e vai beneficiar mais de 150 moradores ali naquela região. Estamos cobrando, estamos juntos aí com a população que tanto precisa de pavimentação asfáltica ali naquela região. Estamos juntos aí, uma boa noite a todos, presidente.
Mais algum vereador? A indicação 284 do vereador Aelcio Moreira de Oliveira está em votação. Os vereadores a favor permaneçam sentados, que discordam, levantem e se manifestem. Não havendo manifestação, está aprovada por unanimidade.
Indicação de número 285, autores vereadores Saulo Evangelista dos Santos e Antônio José da Silva.
Questão de ordem, senhor presidente. Essa indicação já foi lida e votada, só que ela veio com outro número aí. É nossa indicação, viu, vereador Tão? Pode, é retirada.
Atenda vosso pedido, vereador, e está retirada de pauta a indicação 285 do vereador Saulo e Antônio José da Silva.
Explicações pessoais.
pedirem de indulgência? Não pediram.
Vamos, então, às explicações pessoais. Colocar 4 minutos para cada vereador, ok? 3 minutos? 3 minutos, redondo. Com a palavra, vereador Ivo Pedro.
Alô, boa noite. Boa noite, senhoras, senhores presentes. Quero inicialmente agradecer a presença do senhor Ireno. Ele é proprietário. Senhor Ireno, seja bem-vindo aqui pela primeira vez na casa. Nós tivemos semana visitando a Jopan, né? Esse nome tradicional na cidade juína. E na oportunidade, eu e o Sandro tivemos a oportunidade de conhecê-lo. E nós estamos com a honra de tê-lo aqui em nosso meio, tá? Seja bem-vindo na cidade. O senhor é diamantino, né? É da cidade de Diamantino. E está como arrendatário, é isso, né? Da Jopan, uma produção muito importante de palmito em nossa região, né? E nós estamos de olho e torcendo muito para que o seu trabalho, o seu empreendimento nessa cidade e região, né, seja bem-sucedido, tá ok? A sua família. E ficamos muito gratos pela receptividade em sua empresa. Seja bem-vindo à nossa casa. E também gostaria de dizer, senhores, do trabalho que a Escola Estadual Antônio Francisco Lisboa, que está situada na linha 5, comunidade São Lucas, né? Todos os anos ela realiza suas pesquisas científicas e desta feita ela foi um sucesso, né, muito grande. Nosso estudante do campo, trabalhando mais na área do agronegócio, demonstraram através de seus trabalhos, de suas pesquisas, assuntos interessantes que vêm de encontro, né, os interesses da comunidade rural, de todas as escolas que são integradas, né, Filadélfia, Terra Roxa, linha 7, né, comunidade São Paulino, e também a escola Euclides da Cunha, linha 4, que compõe as salas anexas da Escola Estadual Antônio Francisco Lisboa, só para parabenizar todos os profissionais da educação daquela localidade e dizer que a escola, com seu histórico ali dentro, permanece com o homem e a mulher do campo, né, se mantendo nas regiões e também preservando suas culturas do campo. Muito obrigado.
Com a palavra, vereador Wilson Locatelli.
Primeiramente, boa noite, senhor presidente, nobres colegas vereadores. Cumprimento ao público, servidores da casa. Eu quero começar, senhor presidente, parabenizando o secretário de infraestrutura, seu João Reis, que vem aí nos atendendo e nos ajudando aí mesmo aos trancos e barrancos, né? Vem fazendo um trabalho, um belíssimo trabalho junto à secretaria. Podemos ver também que as reclamações sobre a iluminação pública, elas se acalmaram. O Adriano Velho está de parabéns, né? Bateu firme aí agora na questão da energia e está resolvendo, solucionando o problema aí. Então, parabéns ao Adriano. Eu acho que é isso aí. Nós temos que somar forças, né, e não dividi-las. Então, eu queria parabenizar o Adriano que está aí superando aí e indo para cima. E nesse momento também, eu queria falar que nós estamos, com certeza, passando um momento muito difícil, vereador Ivo Pedro, no Brasil. E nós aqui num pedacinho do Brasil, no cantinho do Mato Grosso, nós temos a certeza que não é diferente. O nosso executivo, o nosso prefeito tem corrido, trabalhado por demais, lutando junto com os outros prefeitos a questão da saúde. E nós estamos com uma promessa grande, não sabemos se vai vir ou não esse repasse para a Juína. São mais de 6 milhões que é para vir para cá e, infelizmente, estamos aí na incerteza. Mas nós temos que ter certeza de uma coisa. Nós vamos ter aí 4 meses possível para frente de chuva difícil, aonde nós vamos ter que se agarrar e dar as mãos, executivo, legislativo, secretário, o povo, e enfrentar, né, as dificuldades que virão. Porque com certeza não vai ser fácil, não. Devemos nos preparar e ser homens firmes e fortes para somar junto ao executivo. Ter posição dentro dessa casa, ser firme junto ao nosso povo e com certeza fazer o que há de melhor a esse município. E com fé e esperança que eu tenho, nós vamos vencer e vamos com certeza passar esses momentos difíceis no qual nós estamos vivendo. E não devemos só lastimar não, vereador. Nós temos que ir para cima, com fé, coragem, luta e vencer. Meu finado pai, que Deus o tenha, já falava, é melhor morrer de joelho do que deitar com os arreios. E aqui estamos nós, há 36 anos de Juína, e com certeza, essa casa, com esses vereadores que foram eleitos, irão estar se abraçando e ajudando, porque nesse momento, o município que não juntar executivo e legislativo não vai conseguir vencer a crise pela frente. Muito obrigado.
Quero aqui a tempo cumprimentar o grande poeta dessa cidade, ex-vereador dessa casa, Jair Lulu. Obrigado pela presença, Jair. Com a palavra, vereador Antônio Munhoz.
Senhor presidente, demais companheiro da mesa, companheiro vereador e público que nos assiste neste momento. Senhor presidente, nos dias 6 e 7 eu estive na capital, como aluno da escola Edipop SUS. A escola Edipop SUS é uma experiência que está fazendo em 10 estados, e cada estado é 5 municípios que está trabalhando. Aqui no Mato Grosso ficou Várzea Grande, Cuiabá, São Félix do Araguai, Tangará da Serra e Juína. Esse objetivo dessa escola é resgatar as terapias naturais. Onde tem algumas terapias naturais, a gente está praticando, fazendo e tentando implantar nos postos de saúde do nosso município. Só para vocês terem uma média, aqui no nosso município foi encontrado vários tipos de terapia. Foi encontrado a auriculoterapia, a ventosa, vários tipos de massagem corporal, reflexologia, reiki, bioenergético, banhos de desintoxicação, benzedeira, parteira, canudo chinês, homeopatia popular, florais. Tinha mais duas terapias, que era para o vereador Tonhão ir lá apresentar para nós, mas ele não pôs, que era ozonoterapia e ecoterapia. Então, eu vejo assim que foi 2 dias lá no FMT de Cuiabá, foi de grande aproveitamento, grande conhecimento, porque nosso município tem essa riqueza aqui dentro do nosso município, e os demais municípios também têm os outros conhecimentos deles. A gente viu terapias naturais lá, que eu nunca nem tinha visto falado, mas é em defesa da vida, é em defesa do ser humano. E o grande objetivo do Edipop SUS é tentar fazer esse treinamento com essas pessoas e em breve estar junto com o governo estadual, junto com o governo federal, tentando implantar isso daqui como um novo recurso de saúde, de medicina alternativa. Então eu vejo que essa escola foi 4 meses aqui no nosso município, foi de grande aproveitamento, porque a gente fez pesquisa tanto na zona rural, tanto na urbana, buscando os conhecimentos naturais que as pessoas têm e para se defender das suas enfermidades, do seu dia a dia. A gente sabe que aqui no nosso município a gente tem um trabalho da Pastoral da Saúde, que já ficou fácil de a gente estar fazendo esse trabalho, mas tinha município que não tem esse trabalho da Pastoral da Saúde, e aonde que fez um grande trabalho, aonde que a gente fez essa colocação. Várias pessoas dos demais municípios vinham pedir para a gente o conhecimento. vinha pedir para a gente o conhecimento, pedir para a gente dar curso lá também, e a gente fez um compromisso de estar multiplicando esses conhecimentos populares com a nossa população do nosso município, do nosso estado. São minhas palavras, senhor presidente.
Uma palavra, vereador Geraldo.
Boa noite, senhor presidente, 9 vereadores, doutora Érica, tia Cida, o povo nesse momento, a imprensa, da nova direção da Jopan, tá, que vocês possam estender aí esse trabalho belíssimo que o nosso município precisa, o nosso município tem, é uma terra fértil, onde tem muitos pequenos produtores, muito chacareiro, que dá para estender uma produção muito boa, né, e ajudar a nossa economia do nosso município. Então, agradecer e parabenizar aí para a nova direção da Jopan. Eu queria só comentar, o vereador Locatelli já falou, e é importante a gente acabar frisando também, uma preocupação que a gente já tem, algumas cobranças que a gente já está se encontrando pela frente, das primeiras chuvas que já está vindo, as chuvas pesadas. A gente espera que esse ano seja um ano bom de chuva, e o ano também provavelmente vai ser de 3 a 4 meses de chuva. E a gente está preocupado com a situação dos tampa-buracos, principalmente na cidade e zona rural. A gente tem várias cobranças essa semana da 183, da, né, onde se liga a Filadélfia, a situação está difícil, não sabe como que vamos fazer esse reparo na 183, não sabe se o município vai abraçar, e o governo desapareceu, né, o comprometimento que ele fez aqui de 3 milhões de reais, parece que ficou só no papo, e o povo está nos cobrando, falando que é responsabilidade de nós vereadores e o município para fazer esse tampa-buraco da 183. Dentro da cidade também já começou alguns lugares críticos, né, a gente vai ter uma reunião, acredito, amanhã, né, senhor presidente, convocado o secretário de obras e levantar alguns top para que nós conseguimos fazer um tampa-buraco dentro da cidade, zona rural, para não deixar ficar em situação de calamidade, a gente sabe disso. Se a gente dá uma abandonada, uma afrouxada aí, depois o município não consegue mais atender a demanda. Então, no início da chuvarada, né, começar a fazer o tampa-buraco e fazendo o escoamento de água, tenho certeza absoluta que nós vamos conseguir segurar nesse período de chuvarada. Eu também queria só relatar, senhor presidente, e a gente viu várias conversinhas dos nossos adolescentes, principalmente dentro do Colégio 9 de Maio, onde eu tenho a minha filha que estuda lá, e a gente viu vários vídeos que os adolescentes hoje têm o WhatsApp e eles gravam mesmo. Teve esse dia da Coca-Cola, né? Eu vi coisa lamentável. Então, é obra de satânico mesmo. Então, é o seguinte, é preocupante isso. A gente espera qualquer movimento que se trata de crianças, adolescentes, menos adolescentes, que o Conselho Tutelar fica presente para não houver escândalo maior. A gente sabe que o nosso mundo hoje está ficando difícil. A nossa base hoje de Juína, né? Nossa base familiar hoje se trata dos nossos adolescentes. Nós sonhamos com nossas crianças e nossos adolescentes. Se nós não cuidar das nossas crianças, nem cuidar dos nossos adolescentes, que será da nossa sociedade para o futuro próximo? Então, a gente se preocupa com isso, senhor presidente, que muitas vezes os adolescentes saem das suas casas, o papai e a mamãe não sabem nem para onde vai, que vai ser lidado lá dentro. Então, eu vi, eu fiquei muito chocado com isso. Minha menina chorou muito, mas não deixei ir. Agora que não vai mesmo, porque a falta de respeito, deixar daquela forma que eu vi. Então é triste isso, a gente espera que realmente o Conselho Tutelar, nas próximos eventos que tiver, o Conselho Tutelar fica lá atento, lá dentro, participando e orientando, não deixar o nosso adolescente à vontade, porque nós sabemos, se abrir a mão para o nosso adolescente, onde se encontra vários adolescentes, o piseiro é grande. Então, para que não aconteça nenhuma desordem, e nós mostrar que o nosso município é um município que preocupa com o nosso adolescente, preocupa com nossas crianças, então deixar um alerta. Qualquer evento que tiver, quando se trata principalmente de adolescente, a gente tem que se preocupar e fazer um trem bem em ordem e cuidar deles com carinho, porque eles são o futuro de Juína e o futuro do Brasil. É só isso, senhor presidente.
Com a palavra, Paulo Roberto Tiepo.
Boa noite, senhor presidente, boa noite, vereadores, as pessoas que aqui se encontram nos prestigiando. Senhor presidente, eu vou falar o quê? Eu tinha que falar mal desse governador, porque não tem como falar bem, né? Um cara que não cumpre nada do que se compromete. O acesso daqui para Filadélfia, onde tem aproximadamente 500 famílias que se moram lá, de produtores, Vai acontecer como já aconteceu alguns anos atrás, senhor presidente. Caminhões tanques carregados de leite tem que abrir o registro e jogar fora. Joga fora, porque não tem como chegar aqui. Não vai ter como chegar aqui. É, no início, vamos desviar pela linha 4, viu, vereador Neguinho? Mas com poucas viagens, a estoura a linha 4 também, que a linha 4 não aguenta trânsito pesado. O senhor sabe disso? Todo mundo é conhecedor disso. Então, vai ficar intransitável essa estrada, senhor presidente. É, o senhor vê, tem Iracema 1, Iracema 2, Iracema 3, tem o Distrito, tem as fazendas, tem a linha Paraná, tem a Paraná 2, tem a União, tem a linha Amarela, tem um monte de propriedades naquela região. E vai ficar, infelizmente, todo mundo ilhado, não vai passar. Não vai passar, a verdade é essa. E esse governo vem aqui, faz gracinha. Como diz a Janaína Riva, esse governador devia fazer o favor de ficar na China, gente, e deixar o Fávaro, seu vice, terminar o mandato. Porque aquele homem só vem aqui, o homem não cumpre nada, Jair, do que se fala. Ele não sustenta em pé o que ele assina sentado, ou vice-versa, porque um cara desse não tem nem o que falar dele. Vai falar o quê de um homem desse? Um homem que veio em Juína, foi bem recebido pelo prefeito, apesar de ser adversário, mas o prefeito teve a hombridade, a seriedade de o tratar bem, eu acho que tem que fazer isso mesmo. Bateu um monte de gente, bateu palma para ele aí, fez uma festa para ele aí, que o que veio aí, a caravana da visão, esquece transformação, visão, foi um excelente negócio que veio para Juína, não tem dúvida disso, somente isso também. O homem vem aqui, faz um monte de promessa, um monte de conversa, aderir ata da licitação da prefeitura com maquinário, que é um preço bom de fazer, barato de fazer, pega a cópia da ata, leva para lá, manda para lá, daí uns dias pede a cópia de novo, fizeram o quê? Jogaram no banheiro, jogaram no lixo a ata que mandou, pediram de novo porque não estavam localizando. Resumo da história, gente. Não vai fazer nada. Eu disse hoje na reunião nossa, nós vamos atravessar um momento crítico, não é Juína não, eu acho que o Estado, o Brasil inteiro, né? Nós vamos ter que ser muito consciente e coerente e nos unir e ajudar o Executivo, nesse sentido. Porque nós vamos passar uma fase ruim mesmo. Eu estava conversando com um sujeito hoje, e esse sujeito, por sinal, é meu irmão. Ele está internado no Albert Einstein hoje, que ele fez uma cirurgia ontem lá, e graças a Deus ele pôde ir para lá. Eu acho que tem muita gente que pode e fica atrás de SUS tomando o lugar de quem precisa, não tem dinheiro. Então ele foi para lá e eu perguntei a ele, porque eu converso um pouco de política com ele. Perguntei a ele, e aí, tá tudo bem, tudo bom e tal? E política, como é que está em São Paulo? Ele falou, olha, rapaz, eu conheço um pouco de gente, converso com um pouco de gente, sou bem relacionado. Eu vou dizer uma coisa para você, do jeito que as coisas estão, é perigoso nem ter eleição ano que vem. Isso é preocupante, senhor presidente. Isso é preocupante mesmo, isso não é bom. Não é bom para a nação, isso não é bom. Então, a gente fica preocupado com tudo. Então, se a gente sabe que a crise vai se agravar, a falta de dinheiro vai se agravar, um governo que pega um Estado quebrado e vai entregar ele mais quebrado ainda, e pior de tudo, que eu entendo, Jair, quer ir para a reeleição. Se sabe que não tem nada lá no saco, mas o saco está vazio, mas ele quer o saco. Não dá para entender. Então, senhor presidente, infelizmente a gente tem que reclamar e falar isso aí, porque para não ficar, para as pessoas de repente não pensar, ah, mas o governo não passa nada mais para ninguém. Tem prefeitura aí, senhor presidente, fechando as portas. Não tem mais como trabalhar. Não tem como pagar funcionário. Então a gente fica triste com isso, a gente espera que, eu espero de verdade que eu esteja redondamente enganado, realmente é como tem que acontecer, que melhore, a gente não torce para o pior de forma nenhuma, mas as previsões não são boas, ainda mais com um ditadorzinho no governo do Mato Grosso. Só essas minhas palavras, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Eduardo.
Boa noite, senhor presidente, os demais companheiros da mesa. Tia Cida, nossa assessora jurídica, Érica, em nome do nosso amigo pioneiro Jair Lulu, desejar uma boa noite a todos ao plenário presente. E eu queria pegar um gancho, senhor Paulo, vereador Paulão também, e a respeito da 183 também, que a preocupação da 183 é muito grande, não só na Mala Viária, mas em questão das pontes também. Eu acho que já chegou a hora do prefeito decretar um estado de emergência nessas pontes, porque você sabe que o tráfego ali é muito pesado e vai morrer caminhoneiro nessas pontes aí, que essas pontes aí, a hora que ela desaba de uma vez por ser de madeira. Então, eu gostaria de conversar com os demais vereadores para que nós fizesse também a campanha de coletividade juntamente com o prefeito municipal, para que faça-se com o secretário de Infraestrutura do Estado, o senhor Marcelo, para que venha nos ajudar em questão da BR-183, porque sabemos que a ponte é primordial. E também, que voltando também na indicação 283 que eu fiz aqui, justamente na linha J ali, senhor presidente, é em questão das pontes ali também. As pontes estão meio precárias. E o secretário, senhor João Reis, que toma iniciativa e faz o mais rápido possível, porque ali também passa muita gente, alunos e ônibus escolares ali, que pode ser prejudicado com aquelas pontes ali que estão bem precárias. Essas são minhas palavras, senhor presidente. Todo mundo tem uma boa semana de trabalho e todo mundo fica com Deus.
Com a palavra, vereador Aelcio Moreira.
Mais uma vez, boa noite, senhor presidente. Boa noite, público presente que nos ouve essa noite. Senhor presidente, é lamentável, quero dizer que estive na reunião em Cuiabá, junto com o prefeito Altir. Nessa reunião, o deputado Alan convidou nós para estar lá nessa reunião, sobre discutindo a pauta sobre a nossa saúde, não só de Juína, mas da região, onde o governo fez um compromisso de fazer o repasse, não só para Juína, mas para todo o município da nossa região. Está em débito com todos os municípios, com 141 municípios, felizmente. E nós aqui não é diferente, tem mais de 6 milhões em atraso aí da saúde, aí tem que ser bem claro nisso. E tem vários prefeitos da região chorando amargamente, porque geralmente o prefeito está tirando de alguma secretaria, fazendo o trâmite dentro da secretaria para manter a saúde, porque a saúde é um gargalo grande, é uma saúde que vai muito dinheiro, é preocupante. Eu acho que nós, nessa casa, nós temos sempre que sentar com o prefeito, discutir, para nós dar uma priorizada na saúde e dar enxugada na máquina também, porque, tipo assim, porque as coisas vão acontecer, esse governo, ele está descompromissado com a nossa região, porque ele deixou bem claro lá na palestra, o menino está representando o governo lá, que ele nem teve coragem de representar lá, mandou um representante lá para falar sobre a pauta da saúde. Os deputados federais colocou a emenda de bancada, mais de 126 milhões, esse dinheiro vai ser empenhado, e eu não sei o prazo que vai ser determinado para cair no cofre do governo, para o governo repassar para o município. Sei que é lamentável isso aí, vamos estar juntos aí cobrando, e mão junto aqui nessa casa de lei para nós atender a nossa população e aquelas pessoas que mais precisam. São essas minhas palavras, senhor presidente, e tenha uma boa noite a todos.
Com a palavra, vereador Carlito.
Deixa eu ver se eu tenho. Boa noite, senhor. Boa noite, senhor presidente. Boa noite aqui aos colegas vereadores. Boa noite aqui a todos aqui que nos assistem, Jair Lulu, que faz parte aqui do cenário no dia de hoje. Parabéns, Jair, por estar aqui hoje nos prestigiando. E dizer, senhor presidente, o seguinte, que dia 11 de setembro foi o dia em que o ataque às Torres Gêmeas aconteceu nos Estados Unidos. E aqui no Brasil também houve o ataque, o maior dos ataques da história da humanidade, praticamente aqui no Brasil, foi no dia 11 de setembro, ou seja, 11 de setembro lá e aqui no dia 11 de novembro, em que a reforma trabalhista, ou seja, a nova CLT, passa a valer no dia de sábado, que foi dia 11 de novembro. Então a gente fica observando como que esse ataque vai ser aos trabalhadores de uma forma geral, de um modo geral, em que isso vai ter o sentido mais aprofundado lá nos anos, ou seja, em 2019, 2020. Então é preocupante a gente assistir a esse momento. Eu que vivenciei todo um terror na década de 90 com os trabalhadores, assisti também com a ascensão da Constituição de 88 e agora a decadência da Constituição de 88. Ou seja, todos os direitos que os trabalhadores conquistaram em 88 foram praticamente destruídos com parte dessa reforma que aconteceu agora, que é a reforma trabalhista. Outra questão que eu quero chamar a atenção aqui, senhor presidente, é com o vice-governador. Por incrível que pareça, dia 10, o Paulão, ele decretou um decreto praticamente acabando com todos os servidores públicos, ou seja, reestruturando todas as carreiras dos servidores públicos do Estado de Mato Grosso. Sendo assim, os trabalhadores da educação, trabalhadores de uma forma geral do serviço público, deixa de ceder, ou seja, deixa de receber aquilo que a Constituição prevê, aquilo que a Lei 510 prevê, que foi a lei do plano de carreira, os planos de carreira, além disso, os reajustes que nós conseguimos na época do Saguas, por isso que nós estamos dando a moção de aplauso para ele, na época do Saguas, em que o poder de compra se daria a partir de 2013. E com esse decreto, derruba por terra tudo aquilo que foi conquistado de 2003 para cá. Além disso, o decreto, além para que todos fiquem sabendo aqui, o pagamento do servidor do Estado, com o governo agora, pagou até o dia 10 todos os servidores que ganham até R$5.000. Para os que ganham acima de R$5.000, passa a ser a partir do dia 22 do mês subsequente. Isso significa um atraso de 22 dias no mês do trabalho realizado. Isso tem efeito direto e indireto na vida de cada cidadão do Estado de Mato Grosso. Isso tem efeito direto em cada um. É por isso que eu fico angustiado quando eu vejo esta discussão e esse debate. Um Estado que tem um crescimento de 10% do seu produto interno bruto ano, é um crescimento razoável, que é possível fazer a diferença e fazer a diferença na educação, na saúde e com o serviço público. E deixa de fazer. É isso, senhor presidente. Obrigado.
Com a palavra Ailton Barbosa.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os vereadores, pessoas que estão aqui presentes. Presidente, eu recebi um vídeo do senador Hélio Fagundes, que a bancada federal, eles conseguiram a emenda de 26 milhões para a saúde de Mato Grosso. Principalmente para as UTI, né, e para os Hospital Filantrópico, e para a Santa Casa de Rondonópolis, e para as prefeituras. Então, a bancada federal, ela está fazendo a parte dela, estão conseguindo as emendas, né, e conseguindo os dinheiros. Esperamos que o governo, né, possa aí usar esse dinheiro bem, que possa resolver os problemas aí das prefeituras do nosso município também. Presidente, eu quero aqui só aqui agradecer o senhor João Reis pelos trabalhos que foi feito lá na linha 4, que era um anseio daquela população, mais de 30 anos, que era uma ponte seca, que lá nós tínhamos um lugar que a água passava mais de um metro de altura e dava asa de uns 100, 150 metros de extensão. E, graças a Deus, foi resolvido a semana passada. Então, foi feito um aterro lá de 1,20 m a até 1,5 m de altura. E não foi tanto serviço, presidente. Tem hora que a gente não faz as coisas porque não tem uma decisão assim para resolver o problema da população. Lá não gastou 3 dias de serviço lá. Foi feita essa ação lá que vai resolver o problema do povo da linha 401, do assentamento, linha G, linha F, todo mundo que passa ali para aquela região. Então, o seu João e a equipe de ponte ali estão de parabéns pelos trabalhos que foi realizado ali. E também ali, que nem o Geraldo estava falando, Geraldo, nós já começamos no tampa-buraco. Essa semana também foi feito um tampa-buraco ali na linha 4, e resolveu um problema muito grande ali, que o povo, segunda-feira passada, para vir até a cidade, estava difícil, e graças a Deus já foi resolvido. E a gente teve também, recebendo aí umas cobranças também da linha Flor da Serra, e a gente teve já em contato com o seu João, que agora, amanhã ou depois, deve resolver o problema ali também da Flor da Serra, que é fazer um tampa-buraco, principalmente ali na região ali da linha escolar, né? Então, eu acho que se começar a fazer esse trabalho assim de tampa-buraco mais rápido, com cascalho, né, vai resolver muito o problema da população. E, principalmente, esse fim de ano, que é o fim de ano dos alunos, né, que agora você perder um dia vale por dois, né? Então, eu acho que a gente tem que estar atento em todos os lugares que tem um transporte escolar e dar esse socorro. Esse socorro para que os alunos podem aí terminar seu ano aí e passar de ano aí para seguir em rumo para o ano que vem. E só desejar aqui uma boa noite a todos.
Vereador Valdemar, a palavra é do senhor.
Boa Boa noite, senhor presidente, cumprimentos, membros da mesa, companheiros vereadores, a pessoa, nossa assessora jurídica e a nossa diretora, cumprimentar a imprensa, a pessoa do nosso companheiro e ex-vereador nessa casa, Lulu, cumprimentar o mais por presente. Vereador Denor, né, também ex-vereador. Senhor presidente, quando se relata a 183, o senhor sabe que eu tenho ela medida já por várias vezes, né, porque já completando 13 anos que eu faço essa linha para vir indo e vindo toda semana para a sessão nesta casa. E é uma preocupação, como o vereador Paulo Roberto Chico disse, é que ele diz 500 famílias, mas nós temos mais. Porque só no PA Iracema são 350 famílias, senhor presidente. Aí tem mais a Gleba Rio Verde, a extensão da 183, toda até na divisa, que é 105 quilômetros daqui na divisa, no Rio Furquim. Temos mais a Gleba União, a Rio Azul, a Linha Amarela, a Rio Azul, a União e a Rio do Ouro. Que essas três áreas que estão lá, o pessoal, são mais de 300. Então é preocupante. E além do mais, que nós preocupamos, nós produtores do leite, que eu digo nós, que eu também sou produtor, eu sou agricultor também. A nossa preocupação é porque vê muito dizer e falar na agricultura familiar, nosso governo estadual, mas não estão vendo nada de concreto para a sustentabilidade deste povo lá no campo, Jair. Não estão vendo. Eu quero dizer aqui que nós aqui em Juína, através do nosso prefeito executivo, então, o prefeito está guerreiro. Olha para o lado da saúde, mais de 6 milhões que o Estado não repassa. Vai para o lado da educação, também está com seus déficits com o município. E quer dizer o vereador Neguinho que não tem como priorizar só a saúde, mais a saúde. Porque se nós não tiver estrada, o povo não vai ter saúde. Como que vai se deslocar um carro para atender um doente, uma pessoa que fica doente, daqui a 70 quilômetros, daqui a 65, que são os distritos. Filadélfia está daqui a 70, mais para frente ainda tem mais um pouco, até na divisa. Toda essa região. E a preocupação não está com a estrada municipal. Aonde não foi feito, senhores vereadores, mas as máquinas estão lá trabalhando. A preocupação é sair de dentro lá das propriedades, das linhas municipais, e chegar na do Estado e não chegar na cidade. Não chegar no socorro. Como aconteceu, já disse que várias vezes, está aqui o vereador Paulo Roberto, na época que ele era presidente, o vereador Sandro, vereador Tuna, vereador Geraldo, é conhecedor, vereador Neguinho, que teve uma época, por questão de uma... ali no Rio do Encontro, se alagou. Um senhor picado de escorpião, né, teve que ultrapassar ele ali na pá carregadeira com a enfermeira junto. Aí, quando a gente questiona em questão de priorizar as linhas rurais, que é da onde vem o sustento na mesa de cada pessoa, de cada família, e não é só nas mesas, mas de todos que moram na cidade, exercem outros trabalhos, precisa, senhor presidente, olhar com o olho melhor um pouco, com a visão melhor. Porque quando se fala de estrada, realiza em todas as secretarias. Que se nós não tiver estrada, nós não temos saúde, nós não temos educação. Nós nem precisamos falar nessas outras coisas. Porque todas as outras secretarias vêm refletir na Secretaria de Obra. A cidade, e nós vimos que nós temos que preocupar com a cidade, sim, mas sabemos que dentro da cidade é fácil, arruma hoje mesmo, uma vez chove pesado, vai embora, torna a fazer. O vereador Eduardo é conhecedor disso aí. Quantas vezes você trabalhando aí na secretaria, às vezes arrumava à noite, no outro dia tinha que arrumar de novo. Mas está aqui, a máquina está próxima. Agora as linhas rurais não, está distante. E a gente tem passado por muita luta nessa situação. Então, eu quero parabenizar o prefeito pela luta que ele está para a liberação deste recurso que o governo prometeu. E eu volto a dizer, ele precisa fazer algo que eu possa acreditar que ele vai fazer alguma coisa por nós ainda. Muito obrigado, senhor presidente, eu agradeço e uma boa noite a todos.
Com a palavra, vereador Antônio José da Silva. Tonhão.
Boa noite, senhor presidente, assessor jurídico, tia Cida também, Érica, público presente, imprensa. Senhor presidente, já foi falado diversos assuntos aqui, eu fui procurado essa semana por um grupo de pessoas, que a qual nós falamos esses dias sobre a violência dos pequenos infratores em Juína, e continua muito. Nós sabemos que é um direito do Estado, nós temos consciência disso, mas eu tenho vendo, esses dias a gente trabalha muito com criança, lá jovem, adolescente, 17, 18 anos, vai muito lá no nosso projeto, e eu conversando com Castanheira, com vereadores de lá, nós vamos ter que se ater, nós vereadores, executivo, cidade, vizinhas, para poder se organizar sobre isso e fazer um lugar para colocar esses adolescentes. Por quê? Eles dizem que têm bastante direito e deveres. Ninguém vê, eu quero que vocês mostrem até hoje, uma palestra que teve para criança que falou dos deveres do adolescente. Ninguém nunca falou dos deveres deles. Só falam dos direitos deles. E porque eles têm muito direito, estão abusando dos promotores, estão abusando dos delegados, estão abusando do juiz de direito e estão abusando da sociedade. E nós não conseguimos mais viver numa lei fraudulenta do tipo que o nosso Código Penal, que é de 1940, se não me falha a memória, do tipo que está acontecendo, e os pessoal, eles estão se organizando para um dia que chegar em casa, chegar um pau na cabeça de um adolescente desse, porque o que vai acontecer? Se nós não conseguirmos colocar eles no lugar deles, um lugar para eles apreender, que não pode prender, que eles consigam trabalhar e fazer alguma coisa, para eles recuperar e vir para o meio da sociedade, nós vamos perder para eles. Perder não, já estamos perdendo para eles, muito feio para eles. Nós, eles abusando da nossa cara, ninguém consegue mais ater eles. A lei deu muitos direitos, que antigamente, no meu tempo, neguinho era neguinho, gordinho era gordinho, não tinha bullying, não tinha nada. A lei deu muito direito a eles e hoje nós está no que está. Você vê aí, pequeno, 17, 18 anos, matando, sai pela porta da frente. Fica 15 dias preso e quem se lasca é quem morreu. Então, eu tenho uma indicação aqui. Eu vejo a sociedade tem vontade de ajudar. A sociedade juína, o promotor tem vontade, juiz tem vontade, os vereadores têm vontade, prefeito tem vontade, os municípios vizinhos eu já vi que têm vontade. Então, acho que nós temos que ir para essa batalha. Tudo que foi falado aqui é importante, está em decadência, mas se nós, eu acredito que nós conseguimos, sabe por quê? Que um cara que nem eu, que tem pouco estudo, tudo que eu ponhei na minha ideia, demorou 10 anos, 15 anos, mas consegui. Então, eu acho que se nós, todo mundo aqui, falar assim, vamos fazer um centro de recuperação para crianças, adolescentes em Juína, para aprender eles, eles estudar e trabalhar, nós dá conta, se é possível. Nós, 13 homens aqui, uma sociedade de 50 mil habitantes, mas os nossos vizinhos aqui de perto, que têm vontade de ajudar, e vai solucionar um caso muito grande. Eu faço parte, Valdemarzinho, da Comissão de Direitos Humanos, só que a gente não apoia pessoas erradas. Nós somos uma comissão diferenciada. Nós apoiamos sim, e nós fazemos igual a Deus. Deus apoia o pecador, mas ele não apoia o pecado. Nós não apoiamos o erro dos crianças, adolescentes. Então nós temos que se ater, senhor presidente. E a sociedade é parceira e chamar o prefeito, chamar os vizinhos nossos e se organizar, Ministério Público, Judiciário, falei com o doutor José Carlos esse dia, são todos companheiros nossos. Temos que se ater por isso, até que um dia a sociedade vão se armar e vão começar a matar adolescentes, porque eles estão entrando dentro da casa das pessoas, chamando os povos de trouxa. E não está nem aí que é paçoca. Senhor presidente, boa noite. Essas são minhas palavras.
Vereador Saulo, a palavra é do senhor.
Mais uma vez, boa noite à população presente, novos colegas vereadores. E eu quero aqui dizer, novos colegas vereadores, de que enquanto o governo não faz a sua parte, nós temos aqui que se virar. Eu quero voltar aqui no início dessa gestão. Eu coloquei aqui uma indicação solicitando do Poder Executivo a compra de um veículo van para fazer transporte de paciente lá dentro de Cuiabá. Dar um apoio da casa de apoio, porque lá só tem um veículo. E o ano se passou e ainda não foi possível. O prefeito vem lutando aí com atraso na área da saúde. Agora vem lutando também com atraso ali na questão de transporte escolar. Então, tudo que se fala em governo do Estado, aqui para Juína, pelo menos para Juína, está atrasando tudo. Então, nós temos que se virar com o que temos aqui. E eu percebo aqui que na gestão do presidente Paulão, na gestão aqui da presidência Ivani, existia um contrato de publicidade onde se gastava para que se fizesse aqui a transmissão ao vivo da sessão da Câmara. E agora, na gestão do presidente Sandro, esse contrato não tem. E eu fiz um levantamento aí do que se foi pago a respeito desse contrato de mídia. Então, para fazer essa transmissão da Câmara aqui, custaria quase em torno de R$100 mil ano. Então, esse ano, a gente não fez essa transmissão ao vivo. As pessoas interessadas no ouvir esteve presente. E algum meio de comunicação colaborou, teve aqui fazendo a cobertura e divulgando o nosso trabalho. E nós apelamos também pelo Zap, pelo Face, nós se viremos como pôde. Então, se não foi feito esse contrato com a imprensa para que divulgasse nosso trabalho, para que fizesse aqui a transmissão ao vivo da sessão, então fez uma economia aí em torno de quase R$100 mil. E eu quero aqui cobrar do presidente, aí em público, de que nós, em vez de fazer o repasse... Em vez de nós fazer a devolução ao Poder Executivo, nós temos duas demandas, apesar dessa é uma prerrogativa da mesa, a mesa que decide o que faz com o dinheiro, com a economia que foi feita no final do ano. Nós poderíamos comprar aqui uma ambulância para atender na questão da saúde, nós poderíamos comprar também um veículo para ajudar na casa de apoio lá em Cuiabá. Então, se nós fizemos toda essa economia, então nós temos que demonstrar à população aonde que foi parar essa economia. E nada mais justo nós apresentar esses veículos aí em meio de janeiro, entregar para o Poder Executivo uma ambulância, um veículo para ajudar lá na casa de apoio e mostrar à população que essa Câmara de Vereador são pessoas sérias, está comprometida com o desenvolvimento de Juína e está comprometida também a ajudar o Poder Executivo. Porque o Executivo passa um momento difícil, não é da agora que o atraso da saúde vem, já vem, Deus da época do prefeito Hermes, já vem um atraso na saúde, mas com o Pedro Táxi o trem piorou. Então, nós, o mais justo é de que nós mostrássemos para a população aonde está a economia do dinheiro da Câmara. Não foi gastado com publicidade. Então, eu acredito que o certo é nós mostrar onde foi economizado e colocar e mostrar à população o que, que nós compramos. Porque se nós fizermos a devolução para o Poder Executivo, aí já não vai saber aonde foi gasto. Então, o mais certo, quero aqui cobrar do presidente, a prerrogativa é da mesa diretora, mas isso é uma ideia minha, que se for colocado em prática, eu acho que a população vai verificar onde foi gastado, onde está o dinheiro da Câmara. Obrigado, senhor presidente.
Quero aqui cumprimentar também o vereador Adenor, presente, imprensa. Dizer que os senhores já comentaram quase tudo e mais um pouco ainda sobre o que está acontecendo dentro do cenário político nacional, dentro do Estado, e porque não as nossas preocupações em torno da administração pública municipal. Dizer que nós devemos ter muita habilidade para conduzir os nossos trabalhos e o rumo do nosso município. Entendendo que as nossas buscas em questão aqui já foi comentado, a 183, nós sentamos no mês de junho, né, junto com o secretário, e naquela oportunidade com os seus pessoal técnico da Secretaria de Infraestrutura, já fazendo o levantamento aqui da 183 até o município de Aripuanã. Já naquela oportunidade nós estávamos em 7 vereadores lá no gabinete dele, né, juntamente com o deputado Oscar Bezerra, tratando desse assunto, apresentando, né, a proposta. Ele já tinha o conhecimento da nossa ata aqui, da licitação feita pelo município, já disponível para eles assim que pretender fazerem a adesão, né? Então, um trabalho muito bem encaminhado, conduzido, dando a demonstração de que o município de Juína quer ser parceiro. Votamos aqui nessa casa, a pedido do prefeito Altir, né, a contrapartida da parceria com o Estado, num valor de R$180 mil para com o Cimino, fazendo a parceria com o Cimino, para que o Cimino fizesse essa administração também, para conduzir toda a contratação de mão de obra e também de alimentação, para ser colocado também na contrapartida com o Estado, e nada disso ocorreu. Então, a gente está vendo essa, já fomos, tivemos mais vezes reunidos. Na última informação que temos, o secretário já entrou em contato com o Ivan, que é o dono da licitação, que ganhou a licitação a semana passada, para ver se a coisa anda. Mas nós sabemos, vereador Valdemar Paulo, que essa é uma situação que já cai dentro de um estado de emergência. Se tratando como está, já vocês são conhecedores, né, de como está essa estrada, e também como também não é diferente da 174, um trecho que vai até Conisa, que já hoje o vereador Calito mostrando as reportagens de como o pessoal está com dificuldade de transitar por essas rodovias. Então, é preocupante o assunto, assim também como é preocupante a questão da saúde e uma situação de posicionamento que nós vemos na semana passada, final de semana, do prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, que faz uma determinação para que seja, ali não é para ficar mais ninguém em corredor. Né? Só vai a pessoa que não é do município, não vai ser atendida em Cuiabá. Se não tiver espaço, não vão. Está com o dobro da demanda que o pronto-socorro de Cuiabá comporta. Então, ele está fazendo, os prefeitos estão fazendo um malabarismo para poder conduzir esta gestão, né, a gestão da saúde. O prefeito de Cuiabá está direcionando quase 10 milhões de reais no pronto-socorro e nos hospitais para poder suprir essa demanda que seria parte do governo, as contrapartidas do governo, assim como o município de Juína. Nós votamos aqui a semana passada, né, abertura de crédito suplementar de 8% para que o prefeito tenha condição de fazer esse malabarismo para poder ajustar a sua conta em relação aos serviços que são necessários, né, que são prioridades, por conta da falta de repasse. Da saúde, já mencionado aqui, mais quase 7 milhões de reais. Fundeb, questão de transporte escolar, que está aí 700 e poucos mil devendo, não foram repassados. O transporte escolar, tivemos uma reunião a semana passada com todos os pessoal das direção de escolas, a comissão de transporte escolar do município, tratando desse assunto, e onde a secretária Vera deixa bem claro, porque um posicionamento também firme que os municípios vão ter, e o nosso também não vai ser diferente, até a possibilidade de devolver o transporte escolar para o governo do estado, né? Porque o município se esforça, faz o seu dever de casa. O Estado não colabora com a situação. Então, a gente está vendo um Estado que cresceu o ano passado mais de 8%, né? E nós estamos aí, não sabemos o que fazer, aonde que está indo esse dinheiro, né? Mas o Tribunal de Contas já apontou algumas irregularidades, está sendo apurado e, com certeza, daqui a pouquinho vai aparecer onde está o dinheiro. Então, só para dizer para os senhores que é preocupante isso mesmo, mas nós devemos fazer o nosso papel, né, de ser perseverantes, atuantes, para que sejamos parceiro, inclusive essa, vereador Saulo, que a gente já tem isso como uma prerrogativa, como nós já conversamos nos bastidores aqui, vai ser uma determinação de todos os vereadores que nós vamos fazer esse apontamento para o prefeito em relação da eventualidade daquilo que for de devolução. Evidente que cabe ao prefeito direcionar, mas a gente também pode sentar em conjunto com o prefeito e ver qual que é a sua necessidade, que pode, esse sendo simbólico, um pouco de recurso, né, vai ajudar em algum serviço que o município tem necessidade. Então, só para mencionar isso, gostaria aqui de parabenizar a turma, as formandas do serviço social da Escola Faculdade Universo, né, foram 17 alunos que se formaram no último final de semana. Parabenizar a todos pela disposição, a perseverança, e a escola também, que é uma escola à distância, de estar proporcionando, né, novas oportunidades aos estudantes, às pessoas aqui do município de Juína e também de toda a região, que com certeza é um passo importante. Parabenizar também a nova diretoria da Associação de Idosos de Juína, eleita dia 11, tendo como membro a presidente eleita Ivani Cardoso da Lavalle, a vice-presidente Luiz da Silva Medeiros, a secretária Jacinta Maria Petri, vice-secretária Flora Costela Zanella, a tesoureira Luzia Del Coro Geolac e o vice-tesoureiro Sebastião Henrique Beton. Parabenizar a todos pela disposição e pela contribuição também dada a essa entidade que cuida com exclusividade dos nossos idosos, aí fazendo um belíssimo trabalho de inclusão social. Então, parabéns a eles por esta disposição em estar colaborando com a nossa associação. Também gostaria aqui de convidar todos os senhores para que amanhã, às 8 horas da manhã, todos os vereadores, uma reunião já marcada com o secretário de Infraestrutura, o senhor João Reis, que terá também a presença do diretor do Departamento de Trânsito, senhor Coronel Monteiro, e pelo assunto requerido, que o vereador Calito já havia solicitado, que vai tratar das sinalizações das nossas ruas, das nomenclaturas e tudo, e também, na oportunidade, de tratar um pouco sobre essa questão das nossas estradas, né, sabendo, reconhecendo essa dificuldade. E queria aqui, para finalizar, agradecer ali o Ireno Bastiani, né, que estão na direção agora da Jopan, fazendo um belíssimo trabalho. É uma atividade que todos nós devemos apoiar. A imprensa também deveria fazer um belíssimo trabalho lá, Ireno, fazer essa divulgação, porque é de interesse da comunidade, é de interesse de divulgação, de elevar o produto. Já sabemos do potencial que a Jopan construiu, que é o primeiro prédio, e que o Palmito hoje representa uma fonte econômica, principalmente para os pequenos produtores, e com a possibilidade de muitos outros serem agregados ali como produção naquela indústria. Então, quero aqui parabenizar, agradecer aqui na sua presença, seu pai, toda a sua família que está lá à frente da Jopan, dizer que vocês têm uma contribuição muito grande com o município e torcemos para que, de fato, aquilo se desenvolva e dê mais oportunidade, gera mais renda e divisas, renda para as famílias e divisas para o município. Então, obrigado aqui pela presença. Agradecer a todos por essa oportunidade e não havendo mais nenhum assunto a tratar, agradeço a todos pela atenção, pela participação, pedindo a Deus proteção a todos, uma semana de trabalho. Dizer que é um momento complicado da nossa história, o vereador Ivo está reclamando porque eu sempre falo demais. E essa cadeira hoje está incomodando, Ivo, porque é muito baixo, eu já estou cansado aqui de ficar me sustentando aqui. Mas não vou falar muito não, só para agradecer e dizer que a nossa República, né, 128 anos de República, completa dia 15, agora na quarta-feira, um momento importante da nossa história e que a gente percebe que nós estamos fragilizados, né, de todas as nossas estruturas institucionais, precisando, de fato, né, um pouco mais de empolgação da nossa sociedade para ajudar a reavivar nessa república tão sonhada, a democracia. Nós vivemos um regime presidencialista que é necessário fazer uma revisão de tudo e colocar esse país tão nobre, tão rico e cheio de oportunidades para todos, que possa, de fato, ser essa a grande bandeira a ser levantada. Então, quero aqui parabenizar e declarar encerrada esta sessão.